meu convidado para falar do mercado hoje é o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado que vinha firme, o mercado que vinha demandado aí na semana passada e até com algumas altas. Começou segunda-feira meio geladinho aí, Thiago. Parece que os compradores estão meio reticentes aí de seguir comprando, ou pelo menos estão querendo estudar mais o mercado e principalmente, imagino eu, querendo entender os impactos do tarifaço do Donald Trump. É isso mesmo? Conta mais o que vocês aí no CPEA estão percebendo desse mercado, Thiago.
Olá, bom dia Alexander, bom dia amigos aqui, né, Notícias Agrícolas, novamente aqui, satisfação, né, poder conversar com vocês, até entender um pouquinho, né, destrinchar o que vem acontecendo, e como você bem disse aí na introdução, realmente a semana ela começou, eu não vou dizer fria em termos do mercado, né? A gente começou já na madrugada, aquela tensão em relação às notícias, né, vindo da Ásia, né, do Oriente, onde se coloca um cenário, né, de incerteza. É natural isso quando a gente fala de política ou geopolítica, economia, e dois grandes players, né, principalmente se tratando de Estados Unidos e China. Então, qualquer anúncio, qualquer fala, qualquer movimento, você traz um impacto. E isso, obviamente, a gente está falando de um Brasil no mercado global, isso vai respingar, isso daí é natural. É claro que a gente está falando de um mercado pecuário, né? E a gente não vai falar de todo o agro, porque a gente tem setores que vão sofrer um pouco mais do que outros, natural, mas a gente fala de um mercado agro que ele vem num cenário positivo para o Brasil. Tá. Eu não falo das questões de tarifas, não. A gente até paga uma tarifa alta para os Estados Unidos, 26% já da nossa carne colocada lá. Não é que 10% não impacta, mas o mundo todo tem essa necessidade de comprar carne. Então, obviamente, num primeiro momento, quando a gente tem as notícias, isso faz com que o mercado ele dê uma travada, dê uma especularizada e realmente fique mais frio, mais lento. Mas a gente tem que também entender outros fatores que podem ajudar nessa dinâmica, né? A gente tem o mercado externo, que depois vocês vão abordar bem aí, mas a gente tem um cenário que o mês de abril, por mais que sejam os quatro primeiros dias, entre aspas, né, começou mais frio do que foi março, em termos de toneladas embarcadas diariamente. Né, a gente começou algo em torno de 9 mil toneladas, algo em torno disso, próximo de 10 mil, mas menos do que foi os 11 mil e pouco de março, chegando muito próximo de fevereiro. Isso fez com que, então, houve um recuo, né, em termos de toneladas exportadas diariamente, 17%. Preço, 1% maior, mas assim, não está tão forte. Né? A China abriu pagando até um pouquinho mais, mas não expressivamente. A China realmente vem pagando cada vez menos a nossa carne, comprando mais dianteiro. E aí a gente tem o mercado interno, que ajuda a entender também um pouco essa frieza do mercado de uma segunda-feira, que vale sempre destacar, né, Alexander? Sexta-feira, segunda-feira, são tradicionais dias de movimento mais lento. E a gente tem um mercado doméstico, quando eu olho os preços das carnes, a gente tem uma valorização do dianteiro em detrimento, né, de uma, vamos dizer, uma estabilização, um mercado mais calmo para o traseiro, que é a carne mais valorizada. Então, eu tenho sim esse cenário externo que traz um anseio para os operadores, mas eu também tenho que olhar, óbvio, a dinâmica do que foi a semana passada e principalmente, né, como que o consumidor brasileiro pode se comportar. Mas é um cenário que sim, começou mais frio, mas tradicionalmente terça, quarta e quinta são dias mais interessantes de negociação, onde a indústria ela sai mais vendendo ou comprando, né? O pecuarista também ele sai, obviamente, mais vendendo, segurando um pouco mais, mas então a gente começa a identificar um mercado a partir de hoje.
Bom, então não é nada para a gente preocupar nesse momento. Obviamente, a gente tem que ver o que vai acontecer ao longo aí dessa semana e, principalmente, como vai andar a negociação para refletir na arroba do boi gordo. O fato, Tiago, é que a gente viu até semana passada uma arroba firme e com intuito ou com direcionamento de alta aí para os preços. Essa tendência continua, na sua opinião?
Se a gente olhar até mesmo o mercado futuro, né? O mercado futuro ele tem uma tendência de alta. O que a gente observou, né, nas últimas semanas? Vamos pegar 15 dias atrás, né? 15 dias. Então, realmente ele vinha aquele patamar de altas bem pequenas, né? Uma coisa mais restrita. Realmente, na última semana, parece que, né, soltou o arreio, né? E ele subiu sequencialmente, vamos dizer, uma forma mais consistente, né? Então, talvez isso estimulou alguns pecuaristas. Por outro lado, estimulou também a indústria a antecipar algumas compras para tentar fazer escalas longas. Então, esse é o jogo do mercado, esse é o jogo comercial. Eu acredito ainda no mercado firme. O que que a gente tem que sempre lembrar? A gente começa a entrar nesse período aí de abril, maio, principalmente, por esse ano, no final do ano passado, esse ano, a gente teve um atraso na estação reprodutiva, dado a seca, dado os preços menores do boi gordo até setembro, desestimulando a pecuaristas a entrar no protocolo sanitário, né, em termos de reprodutivos, né, comprar o sêmen. Isso foi melhorando ao longo do final do ano de 24 e o começo de 25. Então, isso também atrasou um pouquinho toda essa estação reprodutiva. Mas a gente tem esse cenário de um volume maior de descarte de animais a partir de maio, né? A gente vem com uma tendência de chuva menor. Tem que sempre lembrar que não chegou o frio ainda não, né? Mas o outono, ele faz com que as temperaturas despenquem um pouco. Então, o dia que já ficou mais curto, eu vou tendo uma recessão de chuva. O sul tá chovendo bem, né? Mas as áreas do Paraná, São Paulo, já não chove essa semana. Então, eu tenho uma condição de produção de capim menor. Então, tudo isso estimula também o pecuarista a não deixar ou fazer com que o gado não perca peso e também oferta esse animal. Então, pelo lado da oferta, eu estou falando. Tendência é sim eu ter um volume maior de animais nesse processo. Agora, o mercado consumidor, eu tenho um cenário mais positivo abril, né? Principalmente na virada, maio, junho, ele se torna mais interessante. Ainda a gente tem uns resquícios ainda entre março e abril de alguns tributos sendo fortemente pagos, né? Mas eu tenho o mercado externo, perdão, que pode se tornar interessante, né? A gente não sente um reflexo já pontual desse cenário da tarifa do Trump, mas ele coloca um cenário que pode sim ser positivo. Até mesmo o cenário, né, da missão brasileira, do governo brasileiro, nas últimas semanas para a Ásia, abrindo o mercado do Vietnã, tentando desenhar algumas coisas com, obviamente, Coreia do Sul e Japão. Então, tudo isso é um cenário interessante, mas não, obviamente, nesse curtíssimo prazo. Então, é um mercado que vai buscando um ajuste, principalmente pelo lado de uma demanda doméstica um pouquinho mais favorável nesses 10, 15 dias de abril, e por outro lado, a gente tem o produtor ainda conseguindo manter o gado, mas que ao longo de abril e maio isso pode ser um pouco mais difícil.
Bom,
Por
então.
isso, a gente pensando em possíveis novas altas, isso pode até ocorrer, mas a gente já começa a buscar um equilíbrio maior, tá?
Então, em termos de cenário, a gente tem uma atenção especial para uma oferta que pode começar a aparecer já a partir do mês que vem. E em questão de demanda, demanda internacional aparentemente favorecida mesmo com o tarifaço aí, enfim, Brasil me parece, pelo que a gente tem visto aí, tem uma posição até estratégica nesse mercado aí da pecuária. A gente está destacando aqui a pecuária, outros setores precisa de uma análise mais aprofundada e de olho no que vai acontecer com demanda interna. Então, Tiago, principalmente, se a demanda vai prosseguir e dar conta de participar desse mercado aí também.
Sim, é assim, um ponto interessante, né, a questão do mercado externo, ainda a gente já entra no mercado interno, é que, por exemplo, quando a gente abre e vê o dólar a 5,92, né,
Voltou a subir,
pontualmente
né?
agora, né, ele volta a subir, ele deixa a nossa carne ainda mais interessante. Então, pelo lado internacional, eu não tenho muitas dúvidas, né, que vai ser um ano interessante, sim, para o mercado de pecuária brasileiro, dado toda a restrição de oferta no mundo todo, dada a questão da briga sobre tarifas que colocam o olho sobre o Brasil, sem contar a evolução de toda a cadeia, né, em termos de qualidade, toda a questão da sanidade do produto brasileiro, né? Então, isso nos coloca um favorecimento. O ponto de atenção em relação a essa briga tarifária é assim: eu diminuo o fluxo de dinheiro no mercado internacional, eu diminuo investimentos, sim, vai depender do setor, como você bem mencionou, seja serviço, indústria e agro. Então, também eu vou direcionar investimentos no agro, tá? Mas é claro que em alguns países eu posso ter um impacto de restrição de renda, desemprego, e isso impacta no consumo de uma proteína de alto valor agregado. Mas o cenário, como eu disse agora no início, né, dessa resposta, é um cenário muito mais favorável para o Brasil. Então, se tratando do mercado externo, talvez assim, a gente gostaria que tivesse números, ó, mais expressivos em termos de pagamento, em termos de volume, mas a gente vem numa condição muito interessante, praticamente 10 mil toneladas diárias, né? Então são números que a gente já ultrapassou e praticamente quase que 200 mil toneladas todo mês. Então é um volume considerável, tá? Pensando no mercado doméstico, sempre recai a questão da restrição orçamentária. Infelizmente, o brasileiro, ele sente isso, é muito latente. A inflação de todos os produtos no Brasil, começando pelo diesel, impacta na cadeia produtiva inteira e chega no consumidor. Então, realmente, ele fica muito mais suscetível a variações do preço de uma carne bovina, de um boi. Por isso que realmente tem um ajuste muitas vezes mais moderado. Mas o cenário, como eu falei aqui, até mesmo de mercado futuro, é muito interessante para a pecuária.
Boa. Ô, Tiago, olhando para o lado da oferta agora, né? Óbvio que tem esse alerta, óbvio que a gente precisa entender o que vem de oferta pela frente, principalmente por conta a questão sazonal mesmo, né? A liberação de gado por conta de perda de qualidade de pastagem, enfim, tem mais volume de animais, pode ser que apareçam fêmeas também aí no finalzinho da estação aí. O descarte acontecendo, mas qual que é a sua expectativa? A gente já vai ver uma redução de oferta ou ainda teremos oferta suficiente para mexer com preços? Por exemplo, mexer a ponto de mudar patamar de preço que a gente está vendo hoje?
Olha, às vezes costumo dizer que não é questão, olhando pelo lado do pecuarista, né? Olhando pelo. Não é que eu sou pessimista, não é talvez essa palavra, não, mas talvez um pouco cauteloso, Alexander, olhando como o mercado, a expectativa sempre é a gente abateu muita fêmea e a gente já está no ciclo de alta, já está faltando esse animal. A gente observa tradicionalmente a valorização do preço do boi gordo, a valorização, obviamente, da reposição, boi magro, bezerro sendo negociado acima dos R$ 2.700, indicador CPE do MS. Isso sim, eu já mostro uma evolução nas cotações. Então, isso daqui é muito importante pensando no pecuarista. Agora, eu sempre tenho que deixar e olhar um pouquinho para trás, para que a gente fez muito investimento em 21 e 22. Todo investimento feito na produção de cria em 22 é um bezerro e uma bezerra de 23 que desmamou em 24, um bezerro e uma bezerra. Então, esse bezerro e essa bezerra estão aí, se transformando em novilha, que seja. E está nesse mercado. Abatemos muito mais ovelha, sim. O terceiro trimestre do ano passado foi o ano que a gente mais abateu fêmea da história. Tá? Então, realmente, esse é um movimento sim, de retração de oferta em termos de animais, em termos dessa categoria fêmea. Agora, a gente vem também com estoque maior. Isso é natural. Então, quando eu penso nessa estação reprodutiva, ainda eu tenho um volume maior de abate de fêmeas nesse começo de ano, sim, que teve frigorífico comprando mais fêmea nesse principalmente janeiro e fevereiro, comecinho de março, mas principalmente fevereiro e janeiro. E é natural eu ter essa categoria sendo descartada após desmame, que começa entre abril e maio. Então, de novo, Talvez um cenário um pouco mais cauteloso, ainda de transição 25, mas a oferta em relação aos últimos 2 anos, sim, reduziu. Mas a gente caminha para um cenário muito mais enxuto. Mas eu ainda acredito que a gente tem uma oxigenação de mercado, dado todo esse estoque do aumento produtivo, tá?
E pegando esse gancho do aumento produtivo, a gente já discutiu isso em outras vezes também, a própria produtividade do rebanho ou do animal, né, Tiago? É um animal que produz mais carne, é um animal que é mais pesado, enfim, é um animal que tem potencial de aumentar a oferta de carne no mercado no final das contas, né? Não só mais analisar a
Sim.
cabeça, mas a produtividade que esse animal traz e como ele
Perfeito.
pode impactar em volume de carne a ser colocada no mercado, né?
Sim. É porque é um ponto muito interessante aí, ó, a turma do campo que está nos ouvindo, né? Seja zootecnista, um agrônomo, veterinário, até mesmo o proprietário, o pecuarista, quem trabalha no setor. É claro, a gente abateu muito animal no passado. Foi um ano recorde, 39 milhões de cabeças. Nos números oficiais do IBGE. Então a gente vem com um volume maior de abates. Então a expectativa, até os números mostram até uma redução de abate esse ano, mas pelos ganhos de produtividade. A gente vai continuar produzindo muita carne, dado todo esse cenário. Então não é fazendo uma conta de mais e menos, não. A gente elevou a produtividade, que nem você disse, mais animais e mais pesados, porém a gente abateu mais, isso que me dá o equilíbrio, tá? Então, se eu estou abatendo mais fêmea, por outro lado, sobrou macho. Porque teoricamente nasceu 50%, 50%. Assim, de novo, teoricamente. Por exemplo, eu pego um número de abate no Mato Grosso. O volume de abate de novilhos no Mato Grosso, ou seja, um macho novo, jovem, foi maior. Foi um número expressivo para o Mato Grosso, por exemplo. Então, há esse ajuste entre as categorias. Acho que a gente precisa também fazer essas correlações. De novo, a gente vem com estoque maior. Natural que isso já se reduziu e esteja reduzindo. Mas a gente segue sim ainda nessa transição, no meu ponto de vista.
Muito bem. Bom, temos pela frente aí alguns entendimentos, alguns desafios e, obviamente, para apurar, né, tudo que pode acontecer com a pecuária daqui para frente. Tem muita coisa nova aparecendo aí no mercado e, por isso, nem tudo é sempre igual todo ano, né, Tiago? E a gente precisa estar atento a essas novas informações. Esse ano tem o tarifaço, esse ano tem a questão da produtividade, enfim. Mas tem o tradicional, que é a sazonalidade, que é a chegada dos animais. Então a gente precisa pesar tudo isso para entender como isso vai impactar na formação de preços. De uma maneira geral, a gente pode ver aí uma barrigada nos preços acontecendo, mas depois a retomada, Tiago, como é que você vê o ano, né? Se a gente tivesse que falar do ano de 2025?
Não, eu acredito, como eu falei no início, um ano muito bom. Por exemplo, a gente pega a tela da B3 acima de R$ 350 para o final do ano, por exemplo, né? E vale colocar nessa sua fala, né, dos ciclos, dos anos que nunca se repetem. A gente tem um ano de novo de um câmbio voltando a R$ 6, praticamente 5,93 agora na tela, por exemplo, 5,95, perdão. Então isso daí deixa a carne muito barata. A gente tem essa questão do imposto de renda. Queira ou não queira, eu dou uma oxigenação para o mercado de consumo, tá? Independente, a gente não vai discutir aqui quais são os impactos no médio e longo prazo, que a gente já sabe o que pode acontecer, mas a gente tem um cenário que, entre aspas, talvez sobre um pouco de dinheiro, sim, para o consumidor. Resta saber o que que ele vai consumir, como e a quantidade, mas eu trago uma oxigenação esse outro ano em termos de consumo doméstico, somado a um cenário externo de uma carne mais barata. A gente já tem uma carne em termos de custo mais barata, o câmbio ainda batendo 6, né? Então a gente já começa a vislumbrar esse cenário mais positivo. Então, pelo lado da oferta, talvez a barrigada, né, Alexander, seja bem, bem forte a palavra. A gente pode ter essa volatilidade que o mercado aprendeu a trabalhar, né? A gente, obviamente, pode ter esse cenário aí, um pouco mais de oferta entre maio e junho, como vai ocorrer nos outros mercados, como a gente sabe o que ocorreu com a soja agora, como está correndo com o milho, é natural. O ovo passando a quaresma despenca. Então, assim, a gente tem todo um cenário tradicional de sazonalidade. Mas esse ritmo, esse despencar do ovo pode ser menor. Essa barrigada de mais oferta de gado pode ser menor, dado todo esse fator de demanda. Então, acho que a demanda vai ajudar a equilibrar. E aí, o médio e longo prazo, segundo semestre, com mais renda do brasileiro, o consumo maior, a tendência é um mercado. E aí, a oferta mais restrita, tendência é um mercado firme da arroba. Cenário bem positivo.
Muito bem. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Show de informação aqui para gente. Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, atualizando as informações e trazendo argumentos aí para nossa discussão, principalmente para te ajudar na tomada de decisão e diante de um mercado que a gente está vendo, está firme, mas tem um monte de interrogação aí que precisa de resposta ainda e a gente tem que estar preparado aí para essas respostas. Obrigado, viu, Tiago? Volte sempre.
Obrigado, eu novamente que agradeço. Sempre um prazer falar aqui com vocês. E qualquer novidade a gente volta aqui, com certeza, com mais informação. Tá bom? Um forte abraço aí, boa semana para todos.
Valeu, Tiago. Abraço para você.